palavra à senhora deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor primeiro-ministro, relativamente aos professores, a verdade é que não pode ignorar o tempo de trabalho que foi trabalhado. E se não for contabilizado todo o tempo de serviço, é isso que está a fazer. Relativamente à área da saúde, a verdade é que não tem sido traduzido na valorização das carreiras, na valorização das remunerações, na valorização das condições de trabalho destes trabalhadores. E isso sim é prioritário por parte do Governo e não tem sido desenvolvido. Eu gostaria de lhe colocar uma última questão que se prende com o transporte fluvial no Rio Tejo. O Tribunal de Contas recusou o visto de conhecimento público do contrato para o fornecimento de baterias, mas tudo isto poderia ter sido evitado se o Governo tivesse tido em conta as críticas e os alertas do PCP há 2 anos. Decidiu avançar, optando por experimentalismos ao impor uma solução técnica que não está suficientemente testada e desenvolvida a nível internacional. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro acabou há pouco de fazer referência que reconhecia que a tecnologia não estava madura. Então, porquê é que se avançou para esta solução? Como é que pretende? Mas a questão principal neste momento é como é que pretende resolver este problema. O transporte fluvial no Rio Tejo degrada-se diariamente. Todos os dias há carreiras que são suprimidas. Todos os dias há carreiras que são suprimidas. Os utentes não têm o transporte fluvial que deveriam ter devido à falta de manutenção de navios, à falta de trabalhadores e que não há a valorização dos trabalhadores nem a garantia das condições de trabalho. São necessárias respostas hoje, porque as pessoas hoje utilizam este transporte nas suas deslocações. Vou terminar, Sra. Presidente, e da parte do Governo não tem havido o investimento necessário.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo disponível para as questões do Bloco de Esquerda nesta segunda ronda. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do BE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro chega aqui com a confiança e a estabilidade que lhe dá a maioria absoluta. É justo, mas lembro-lhe que no país não há confiança nem estabilidade porque os preços estão a galopar todos os dias. E o que as pessoas sentem sim é uma enorme instabilidade nas suas vidas e a resposta do Governo é pouco mais do que zero. E o Governo chega aqui também com esta ideia de que, como estamos sentados numa confortável almofada de 3.500 milhões de euros, porque o déficit ficou abaixo do que estava previsto, talvez possamos aprovar na sexta-feira umas pequenas medidas para acudir a um país a que falta tudo. Sr. Primeiro-Ministro, isto não são contas certas, isto são contas mesmo muito mal feitas. Porque estes 3.500 milhões de euros que o Governo podia ter gasto e não gastou é o que está a faltar em todo o país. Cada um destes ministros que aqui está não tem absolutamente condições para fazer o seu trabalho, mesmo que quisesse, porque nunca sabe se vai poder contar com as verbas que estão inscritas no orçamento. Porque, na verdade, as finanças jogam como lhes apetece e nunca está disponível o que era prometido e o que era devido a cada setor para poder planear a ação, para poder planear o serviço público e dar resposta ao país. O Sr. Primeiro-Ministro diz, e é verdade que nunca se gastou tanto, o Sr. Primeiro-Ministro diz com o Serviço Nacional de Saúde, eu tinha cuidado, com a saúde, porque em tantos setores o Serviço Nacional de Saúde o que já faz é ser um passador para os privados. Como não consegue, contratualiza. A pessoa até vai ao IPO, mas depois acaba a ser operada noutro sítio qualquer. A pessoa até vai à urgência do serviço público, mas quem a atende é um médico de uma empresa prestadora de serviços. A pessoa até vai ao médico de família, se tiver a sorte de o ter, 1,5 milhão não têm, e depois, enfim, há de fazer os exames todos no privado. Mas é verdade que cada vez gastamos mais em saúde, gastamos mal. Gastamos mal e é impossível planear. E é impossível planear o investimento na saúde à medida que o Governo faz a cada ano um brilharete no déficit. E depois temos esta situação caricata, não fosse ela trágica, de termos um Ministro da Saúde que pouco mais faz do que ser o porteiro do Serviço Nacional de Saúde anunciando qual é a porta que vai estar aberta ou fechada em cada semana, porque não tem uma ideia, uma capacidade para garantir que uma urgência vai estar aberta. E o que se passa na saúde passa-se na escola. O Sr. Primeiro-Ministro dizia, e bem, a medida do que se faz está nos resultados. A medida do que se faz não planear investimento na saúde está nos resultados. A medida do que se faz com os professores está nos resultados. Em 2019, o Sr. Primeiro-Ministro decidiu virar o país contra os professores. Foi até ao Presidente da República dizer: se lhes contarem o tempo de serviço, eu demito-me. Entretanto, Sr. Primeiro-Ministro, vão ser precisos 1.500 docentes de matemática, mas só estão a ser formados 53. Vão ser necessários 2.861 docentes de português, mas só estão a ser formados 103. Sim, a medida do que se faz está nos resultados. E um governo que não cumpre as carreiras dos trabalhadores do Estado e que não conta ao tempo de serviço, que tem aliado esta situação louca no país, dos professores dos Açores e da Madeira terem o tempo integralmente contado e no continente não terem, com todas as desigualdades que isto cria, está nos resultados. O que traz instabilidade à escola pública é a posição do governo de não fazer investimento e de não respeitar as carreiras. É assim nos transportes, que não têm o investimento de que precisam e falta o barco, falta o autocarro, falta o comboio, falta as condições. Ai sim, mas o Sr. Primeiro-Ministro vai ter um brilharete de déficit para mostrar. É assim em todas as áreas. E na sexta-feira, Sr. Primeiro-Ministro, quando estiver a pensar nas migalhas que vai anunciar, eu chamo-lhe a atenção para duas coisas. Por um lado, o país já não aguenta mais anúncios que são pouco ou nada. Os anúncios de mão cheia de nada. Os anúncios da migalha que humilham e não resolvem, não podem responder a um período do país em que a quebra real de salários só é comparada com o período da Troika. E as contas certas do orçamento, se for para respeitar até o governo, hão de ser executar o déficit que está programado. E não executar muito abaixo, para a Europa ver enquanto o país se afunda.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sra. Deputada está profundamente enganada quando acha que uma boa gestão das finanças públicas é uma questão de brilharete para mostrar na Europa ou mostrar em qualquer outro sítio. Uma boa gestão das finanças públicas é o que assegura, em primeiro lugar, que no contexto da brutal subida das taxas de juros que está a acontecer a nível global, Portugal não esteja a ser afogado pela enorme dívida que tem, como aconteceu no passado. E isso é assim porque a credibilidade internacional do país permanece intacta. Mas essa margem orçamental, essa capacidade de ter recursos orçamentais, é o que nos permite responder àquilo que são as incertezas. Recordo-se o seguinte: em 2019, ainda éramos parceiros, o país teve, em princípio, um excedente orçamental. Parece que agora as novas revisões estatísticas, afinal, o excedente orçamental de 2019 já não foi excedente orçamental. Mas pronto, para já, temos um excedente orçamental em 2019. Se não tivéssemos tido essa situação orçamental, acha que o país tinha sido capaz de responder como respondeu em 2020 e em 2021 ao impacto da pandemia? É que o impacto da pandemia, Senhora Deputada, se se recorda bem, não foi só ter capacidade de vacinar massivamente a população portuguesa. Não foi só a capacidade de produzirmos máscaras e álcool gel. Foi também a capacidade de termos estado com o país parado durante 2 anos, as empresas não terem ido massivamente à falência, o desemprego não ter disparado e termos saído da fase mais difícil da pandemia, com as empresas a funcionar, o emprego em alta e com o maior crescimento da nossa economia das últimas décadas. Senhor Deputado, e só foi possível isso porque tínhamos margem orçamental criada em 2019 para responder às necessidades do imprevisto 2020 e 2021. E, senhora deputada fala com a enorme arrogância das migalhas, mas os 6.400 milhões de euros que conseguimos apoiar as empresas e, sobretudo, as famílias o ano passado, podem-lhe parecer migalhas assim. Mas garanto-lhe que ao povo, o povo que precisa mesmo e que conta mesmo, tostão a tostão, cêntimo a cêntimo, o que tem para gastar, não foram migalhas. Porque as pessoas de facto que não fazem parte do universo eleitoral do Bloco de Esquerda, mas para quem se sente 120 euros no primeiro semestre, mais 125 euros em outubro, mais 240 euros em dezembro, fizeram mesmo a diferença na sua vida do dia-a-dia, não sentiram isso como migalhas, senhora deputada. Não foram migalhas. E esses apoios não foram caridade, nem nada que o Estado não fizesse, porque era dever do Estado fazer. Porque num Estado social como aquele em que vivemos, é dever do Estado apoiar quem mais precisa. Mas no Estado em que nós vivemos, para apoiar quem merece ser apoiado, quem temos o dever de apoiar, há uma coisa fundamental, é que o Estado tenha recursos para poder apoiar. E nós fizemos estes apoios sem ter de cortar no orçamento nenhum outro ministério. O Serviço Nacional de Saúde não sofreu cortes para podermos apoiar as famílias. A educação não sofreu cortes para podermos apoiar as famílias. A Segurança Interna ou a Defesa Nacional não sofreram cortes para podermos apoiar as famílias. Nós fizemos esse apoio graças à boa gestão das finanças públicas, ao crescimento sustentado da economia, e foi isso que nos permitiu fazer esses apoios. E quando na próxima sexta-feira nós pudermos adotar as medidas que podemos adotar para apoiar as famílias mais carenciadas, para aumentar as condições remuneratórias na administração pública, para poder intervir sobre os preços que todos os portugueses e os portugueses pagam, fazemos porque tivemos uma boa gestão orçamental. Não, uma boa gestão orçamental não é um brilharete, não é uma medalha para mostrar em Bruxelas. É liberdade para a ação política tomar as decisões quando elas são necessárias tomar, com a responsabilidade de nunca dar a par um passo maior que a perna, porque ninguém sabe se daqui a alguns meses não temos de tomar novas medidas se a realidade assim o impuser. Esperemos que não, mas estejamos preparados para tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra para intervir em nome do PAN à senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há dois temas que gostaria de lhe trazer nesta segunda ronda, um sobre a política ambiental e o outro sobre a proteção animal. Ainda esta semana, o relatório do painel de especialistas do IPCC, da Organização das Nações Unidas, ele fez mais um alerta aos Estados-membros, fez mais um alerta à comunidade global sobre a importância de reduzirmos as emissões de carbono até 2030 e garantirmos que, pelo menos, existe também uma falta de apoio e de investimento nos combustíveis fósseis. Ora, essa não tem sido a política aplicada. É que nós, numa altura em que precisamente temos este tipo de alertas, vemos a aprovação de um simplex ambiental, que já tive a oportunidade de lhe falar sobre isso e também de criticar este simplex ambiental, que vem retirar a obrigatoriedade da avaliação de impacto ambiental, e depois aquilo que nós assistimos é a processo em que, mais uma vez, uma área de 200 sobreiros vai ser abatida, precisamente porque o simplex ambiental e outra legislação em vigor permite isto mesmo. Este caso é em Vila Xandorique, mas posso trazer o caso de Famalicão e Otis. Sob a égide da descarbonização, o que estamos a fazer é, de norte a sul de Portugal, veja-se também no Cercal, no Alentejo, estarmos a abater a área natural para a dita transição energética. Senhor Primeiro-Ministro, o compromisso com a transição energética não pode ser este, continuarmos a abater e a destruir o nosso património. Mas falou ainda há pouco nos apoios que foram dados ao nível da ISP, não podemos continuar a ter um investimento, como vimos quando analisámos a conta geral do Estado, de mais de 489 milhões de euros que foram dados do Fundo Ambiental à EDP, ao invés de darmos e investirmos na transição e no apoio em políticas ambientais, porque só 8 milhões de euros é que foram investidos na mobilidade suave. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se está de facto disponível para acompanhar iniciativas como as do PAN, que efetivamente vieram propor a revogação deste simplex ambiental e o início de um novo processo que passe por uma maior consulta pública a todas as entidades e à Academia, acompanhando as próprias críticas das organizações não-governamentais, sob pena de estarmos a transformar a transição energética numa anedota nacional. E para concluir, pergunto-lhe sobre os processos que prescreveram da de GAF, não houve qualquer responsabilidade política de mais de meio milhão, meio milhar de processos prescritos,